Agora. Palavra Viva. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da Capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações, e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. No entardecer de nossa vida, seremos julgados pelo amor. Esta foi a sentença que nos deixou São João da Cruz, sem dúvida inspirado nas palavras de Jesus que o evangelista Mateus recolheu no capítulo 25. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. E o rei, que é Jesus, dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Este evangelho é sempre proclamado quando celebramos Jesus Cristo, Rei do Universo, encerrando o ano litúrgico no mês de novembro. Em 2020, os caros amigos Mafalda e Alvio Boing encaminharam-me importante reflexão de Paolo Curtas, teólogo italiano, sobre o evangelho que há pouco citei. Escreveu Paulo: o que restará deste período conturbado e doloroso? O que restará desta minha vida feita de sonhos, medos, saltos e freios, contradições, entusiasmos e sofrimentos alternados, desejos não expressos ou não realizados, decepções e derrotas? O que restará da minha busca pela fé, às vezes entusiástica e envolvente, mas frequentemente lenta e rotineira? O que restará no final da vida, da minha vida, de cada vida? O amor. Apenas o amor. O que fui capaz de amar permanece. O quanto me deixei ser amado. O quanto eu queria amar. Porque o amor dirige o mundo. Porque o amor o criou e moldou e o faz florescer. Não ficam os sucessos, o dinheiro, os gostos, mas o amor que conseguimos construir na concretude da vida cotidiana. Amor aceito por Deus, o amante, dando o melhor que podemos, não como um esforço, mas como uma manifestação de um amor recebido. O pastor acolhe as ovelhas que o reconheceram no rosto dos pobres, dos fracos, dos perseguidos. Era prática comum no mundo judaico, mas também encontramos traços dela em outras culturas. Valorizar gestos de compaixão para com os fracos. São duas as novidades do Evangelho de Mateus. Jesus sugere que é dele que cuidamos dos pobres, identificando-se com o derrotado. Em segundo lugar, essa identidade é desconhecida do discípulo, que fica maravilhado por ter ajudado a Deus sem o saber. Jesus se identifica com os pobres e afirma que o ato de caridade, o ato de amor, nasce de um coração compassivo, não necessariamente do coração de um crente. A mensagem que Mateus nos dirige é bastante clara. O encontro com Deus muda a nossa maneira de ver os outros. Você pode encontrá-lo também no rosto desfigurado dos pobres. Jesus não fala de bons pobres ou de prisioneiros vítimas de um erro judicial. Mesmo no pobre que desperdiçou tudo por sua culpa, ou no assassino, podemos reconhecer um fragmento da centelha de Deus. Somos chamados a amar sem condições, porque somos amados incondicionalmente. Amar na concretude do gesto, comida, bebida, cobertor, visita, acolhimento, conforto. E Paulo Curtaz vai adiante, agora referindo-se àqueles que não reconheceram o Senhor no irmão e não o ajudaram. Diz então: Jesus repete a mesma ideia, mas desta vez no negativo. Como era costume dos rabinos, que sempre reiteravam seus ensinamentos, uma vez de forma positiva e outra vez de forma negativa. Jesus conclui que quem não o reconhece no irmão queimará no fogo da Geena. Esqueça as imagens horríveis do inferno e do temor de Deus, que não é o medo do Pai, mas o medo de perder o seu amor por nossa negligência. Geena é um dos vales que cercam Jerusalém, nunca habitado, porque, segundo a história, os jebuseus praticavam sacrifícios humanos ali antes que o rei Davi conquistasse a cidade. Na época de Jesus, era o lugar onde se queimava o lixo. Se nós não soubermos reconhecer a face de Deus no irmão, somos lixo. Jogamos nossa vida fora. Nós a desperdiçamos. No final dos tempos, então, diante de Cristo em majestade, o que acontecerá? Está escrito no Evangelho que vimos há pouco. Leia com atenção de novo o Evangelho de Mateus, capítulo 25, e ponha de lado o caderno no qual você marcou meticulosamente as horas de oração, as missas e confissões e quaisquer justificativas, caso Deus seja mais exigente do que nos contaram. O Senhor nos perguntará se o reconhecemos nos pobres, nos fracos, nos famintos, nos solitários, nos idosos abandonados, nos parentes chatos. Sim, você acertou. O julgamento será todo feito sobre o que fizemos e sobre o coração com que o tivermos feito. Seremos julgados pelo amor, com amor. A fé é concretude, não palavra. A oração contagia a vida, muda a vida, não a anestesia. A festa continua na cidade, não termina no templo. Então, é claro, a oração, a Eucaristia, a confissão são instrumentos de comunhão com Cristo e entre nós para fazer da nossa vida o lugar da fé. no meu escritório, na minha faculdade, em casa, vou me salvar ao cozinhar. Se eu souber levar a fé de dentro para fora, de longe para perto, e reconhecer o rosto de Cristo adorado no rosto do irmão sofrido que encontro todos os dias, serei salvo. A realeza de Cristo hoje se manifesta em nossos gestos. Cristo é Senhor se soubermos amar cada vez mais os nossos irmãos, se nos tornarmos transparência da misericórdia, testemunhas credíveis da compaixão. Cristo é Rei se nestes tempos sombrios soubermos guardar a esperança, construir pontes, apontar caminhos. Cristo vence se o amor triunfar, até na minha vida. Que reflexão bonita! O que vamos fazer? Precisamos mudar nosso modo de agir com as pessoas que o Senhor coloca em nossas vidas? Então mudemos. O amor está pedindo ajuda e é a nós que ele pede ajuda. Já acrescento um texto de Chiara Lubich, fundadora do Movimento dos Focolares, a respeito do amor. Diz ela que, para o cristão, aquilo que vale não é o quanto faz, mas como o faz. Nem Jesus histórico mudou o mundo. Aliás, às vezes, deu a impressão de ter fracassado. O importante é cumprir aquele plano que Deus tem para cada um de nós. Não mais, e sem dúvida, não menos. Trabalhemos no nosso lugar adorando a sua vontade, que nos constrange não só ao momento presente no tempo, mas há um único particular da obra que devemos realizar no mundo. É certo que, mas se estivermos todos unidos, aquilo que um faz é visto em função do que os outros fazem. E então cada ato parecerá adquirir dimensão e amplitude não apenas universal, pois o universo é pequeno diante do céu, mas celestial. Amemos, portanto, aquele sorriso a ser doado, aquele trabalho a ser feito, aquele carro a ser guiado, aquele almoço a ser preparado, aquela atividade a ser organizada, aquela lágrima a ser derramada por Cristo no irmão que sofre, aquele instrumento musical a ser tocado, aquele artigo ou carta a ser escrito, aquele acontecimento feliz a ser compartilhado alegremente, aquela roupa a ser lavada e assim por diante. Tudo, tudo pode se tornar instrumento para demonstrar a Deus e aos irmãos o nosso amor. Tudo foi entregue nas nossas mãos e no nosso coração, como o crucifixo foi entregue ao missionário, para a evangelização que devemos realizar no mundo. O que é amar? Amar é querer o bem do outro, e ainda mais, fazer o bem ao outro. Não descuidemos das pequenas ocasiões de cada dia. Um sorriso, um olhar, uma palavra de ânimo e encorajamento, um tapinha nas costas, um pensamento bom, uma ajuda necessária, como, por exemplo, oferecer-se para ir à farmácia, ao supermercado, dispor-se a enxugar a louça, atender o telefone com solicitude, como se quem estivesse ligando fosse o próprio Jesus. O jesuíta Padre Heber Salvador de Lima lembra que o amor é uma vocação para o heroísmo. E logo acrescenta, se você não é capaz de doação, de sacrifícios profundos, desgaste lento de toda a sua vida em benefício do amor, saiba a tempo que você não ama. Penso nas mães. Quanta doação! Quanta vocação para o heroísmo! Repetidas noites mal dormidas, cansativos e repetidos atendimentos ao filho doente, onipresentes preocupações, e cada dia de novo se entrega aquele ser, às vezes tão indefeso, que o Senhor confiou aos seus cuidados. Ela sente que amar dói, como dizia Santa Teresa de Calcutá, mas também sabe, como Paulo ensina na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7, que o amor tudo suporta. Higino Giordani, escritor e político italiano que faleceu em 1980, assegurava que o amor é o único que destrói as dificuldades. Você e eu já experimentamos isso? Já podemos comprovar que o amor é o único que destrói as dificuldades? Quem vivenciou isso sabe que depois da tribulação, depois da dificuldade, vem a alegria, a verdadeira alegria que é dom do Espírito Santo. E essa alegria é fruto do amor. Mahatma Gandhi foi a alma do movimento da independência da Índia, preconizando a ação baseada no princípio da não-violência. Em seu livro Antigas como as Montanhas, ele escreveu: se amarmos aqueles que nos amam, isto não é não-violência. Não-violência é amar aqueles que nos odeiam. Eu sei o quanto é difícil seguir esta sublime lei do amor. Mas as coisas grandes e boas não são todas difíceis. O amor para com o inimigo é a mais difícil de todos, de todas. Mas com a graça de Deus, também esta coisa dificílima se torna fácil se o quiser. Se o quisermos. No querer, o ajustar-se à vontade do Pai, e ajustados, ter vida em abundância. Deus ama a todos e não impõe condições. Ele é amor, não pode deixar de amar. Santa Madre Teresa de Calcutá, que amou os pobres mais pobres, aqueles que foram rejeitados, que foram colocados nas ruas pela própria família, aqueles pobres miseráveis que tinham partes do corpo ruídas pelos ratos, Madre Teresa dava-se a todos, aos desprezados e aos que desprezavam. E ensinava com a autoridade de quem fazia bem todas as coisas, como Jesus, que as pessoas boas merecem nosso amor. As pessoas ruins precisam dele. Que profundidade de pensamento, profundidade ditada pelo serviço, pelo dar-se, pelo amor sem reservas e sem distinções. Na audiência geral de quarta-feira, 20 de fevereiro de 2019, o Papa Francisco afirmou que todos somos mendigos de amor. Precisamos de amor. Ah, quantos de nós somos pobres, jogados nas ruas pelo desprezo? Precisamos de amor, somos mendigos de amor. E o Papa prossegue: somos mendigos que no caminho corremos o risco de nunca encontrar completamente aquele tesouro que procuramos desde o primeiro dia da nossa vida, o amor. Contudo, acrescentou o Santo Padre, existe outro amor, o do Pai que está nos céus. Ninguém deve duvidar de que é destinatário desse amor. Ele nos ama, Ele me ama, podemos dizer. Se até o nosso pai e a nossa mãe não nos tivessem amado, há um Deus nos céus que nos ama como ninguém nesta terra jamais fez nem poderá fazer. O amor de Deus é constante. Diz o profeta Isaías no capítulo 49, versículos 15 e 16. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu bebê, não ter carinho pelo fruto das suas entranhas? Ainda que ela se esquecesse dele, eu nunca te esqueceria. Eis que eu gravei a tua imagem na palma das minhas mãos. Hoje, diz o Sumo Pontífice, a tatuagem está na moda. Eu gravei a tua imagem na palma das minhas mãos. Fiz uma tatuagem de ti nas minhas mãos. Estou nas mãos de Deus e não posso cancelar essa tatuagem. O amor de Deus é como o amor de uma mãe que nunca se esquece. E se uma mãe se esquecer, eu não me esquecerei, diz o Senhor. Este é o amor perfeito de Deus. Assim somos amados por Ele. Se também todos os nossos amores terrenos se despedaçassem e nas nossas mãos ficasse apenas pó, haverá sempre para todos nós ardente o amor único e fiel de Deus. Um belo livreto que eu assinava, um pão, um corpo, nunca mais encontrei. Contudo, havia lido no dia 27 de agosto de 2014. Existe alguma coisa mais importante hoje na sua vida do que amar a Deus? Qual a prioridade que você colocou no amor de Deus ontem? Não se esqueça de que Satanás tenta nos impedir de ter tempo para amar a Deus. No entanto, aqueles que amam sempre conseguem encontrar tempo de sobra para gastar com seus amados. E apresenta exemplo edificante. Santa Mônica compartilhou a sua casa com um marido violento, mal-humorado, um filho devasso, que depois se tornaria grande santo, e uma sogra desagradável. O seu amor, as suas orações e a sua paciência resultaram na conversão dos três. A força do amor. Se você puder, olhe agora ou daqui a pouco para Jesus na cruz. O crucifixo é sua maior declaração de amor. Contemple-o. Ele deu a vida por você, por mim, e nos convida a segui-lo, pois ele é o caminho. Ele é amor. Escutemos nossa música, do CD Mais Perto, com o Padre Antônio Maria, Amor que Cura.
Que amor é esse que se entrega sem medida e que dá a própria vida pelo irmão? Que amor é esse que não pede nada em troca e só quer tua resposta de coração? Que amor é esse que pendeu naquela cruz quando a lança transpassou? O mundo viu e o amor jorrou. E se o que queres, o que procuras, é a fonte desse amor, silencia o coração e ouve a voz interior. Essa voz que clamou naquela cruz, quando a lança transpassou, água fluiu, o amor jorrou. Amor que cura, amor que salva, amor que vence, amor que a morte não consegue destruir. Amor que é paz, amor que é luz, amor que vem do meu Jesus. Amor que cura, amor que salva, amor que vence, amor que a morte não consegue destruir. Amor que é paz, amor que é luz, amor que vem do meu Jesus. Amor que cura, amor que salva, amor que vence, amor que a morte não consegue destruir. Amor que é paz, amor que é luz, amor que vem do meu Jesus. Amor que cura, amor que salva, amor que vence, amor amor que vem do meu Jesus.
Meu Jesus.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo, às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser.